Estamos aqui de novo, então. Esse é o podcast da Congregação Jardim Botânico, pertencente ao Distrito Partenon. E esse é o nosso terceiro episódio. E nesse terceiro episódio nós voltamos com a bancada mais amada do Brasil. Sim, estou aqui com o Quarteto Fantástico novamente. Vamos falar com os nossos obreiros da nossa congregação. Este podcast, assim como todos os materiais que produzimos, vão ser disponibilizados nas mídias da nossa igreja, onde você vai poder partilhar com seus amigos, comentar, fazer perguntas e serão lidas nos próximos episódios. E como eu disse nos demais episódios, se quiser nos visitar todas as quartas a partir das 20 horas, nos reunimos para orar uns pelos outros. Aos sábados também, a partir das 20 horas, temos o nosso encontro semanal da igreja. Vamos dizer assim, né? O nosso momento de debate bíblico todos os sábados. E claro, todos os domingos nós temos o nosso culto dominical, onde nos reunimos ali como igreja a partir das 19h30 para cultuarmos o nosso Deus Trino Todo-Poderoso. E assim, como você ouviu em nosso último podcast, a exposição do texto de Marcos pelo pastor Gabriel Kennitz, nesse episódio nós continuamos a repercutir teologicamente sobre o texto. Então eu quero pedir para que cada um dos irmãos, novamente, que estão aqui compondo esse episódio, se apresentem.
Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Majewski, eu sou o pastor encarregado da congregação Jardim Botânico. É um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando algumas reflexões sobre a Palavra de Deus com vocês.
Pessoal, eu sou o Gabriel Kanitz, sou co-pastor da igreja ali do Jardim Botânico, o segundo encarregado. Rodrigo é o primeiro, eu sou o segundo, mas fazemos um trabalho em conjunto aí, como disse o Augusto, aí, com um quarteto fantástico. E para nós é um prazer realmente que você esteja conosco, ouvindo a palavra de Deus, cultuando ao Senhor.
Olá, meu nome é Edileno, também faço parte ali da liderança da congregação do Botânico, e é um prazer, mais uma vez, poder estar aqui com os meus irmãos para refletir um pouco acerca da palavra do Senhor, e especialmente do tema que nós tivemos agora no domingo, e acredito que será bem relevante e edificante para as nossas vidas.
Olá, eu sou Israel Ramírez, sou um dos líderes ali da Igreja do Jardim Botânico, e mais uma vez estamos aí para contribuir juntamente com vocês sobre o tema que foi pregado ontem. Vai ser mais uma oportunidade de a gente estender ao longo da nossa semana sobre a pregação bíblica.
Perfeito, então, vamos começar. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o pastor Rodrigo também, porque já se passaram 11 capítulos do livro de Marcos, a gente começou essa exposição já há alguns meses, e a igreja tem acompanhado essa exposição, e nós estamos na semana que antecede ao ponto máximo, vamos colocar assim, do livro de Marcos, que é a prisão e a execução, né, de Jesus Cristo. E aí eu peço para que o pastor, se possível, consiga sintetizar para nós o que já foi visto até aqui, para aqueles que nos ouvem conseguirem entender um pouco do propósito que é expor o livro de Marcos e também o contexto em que nós estamos na história, dentro do livro.
Bom, Augusto, o Evangelho de Marcos é o mais curto dos quatro evangelhos, mas é de uma riqueza, de uma profundidade muito, muito boa, muito agradável, assim. Inclusive é um evangelho muito interessante para usar como evangelismo. Junto com o Evangelho de João, parece que são os dois melhores evangelhos para evangelização de não cristãos. E ao longo desses últimos meses, a nossa congregação então tem feito a exposição desse evangelho, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e tem sido realmente algo muito, muito bom para a igreja, assim, realmente. Dá para dizer que a igreja está sendo evangelizada. Se alguém ainda não havia sido evangelizado, está sendo evangelizada agora com essas mensagens. E elas nos vão apresentando um relato de quem é Jesus, né? Aquele servo que também é rei, ou o rei que é servo. E então, ao longo desses meses, nós vimos, desde o batismo de Jesus, o início do seu ministério, os milagres, E o Evangelho ele vai caminhando, então, para esse ponto culminante que são os capítulos finais, né, que nós começamos na semana passada. Podemos dizer que até o capítulo 11 nós temos um conhecimento parcial a respeito de Jesus, que é maior que um profeta, que é o Cristo, mas sem os capítulos 11 até o 16 nós não poderíamos realmente ter um conhecimento verdadeiro de quem efetivamente é Jesus Cristo. Quer dizer, esses últimos capítulos apresentam aqui a síntese da revelação, o ponto alto da revelação de Deus para a humanidade, quem de fato é Jesus Cristo, aquele que é um rei, que é o Cristo, mas que também é um rei que vai servir, dando a sua vida em resgate por muitos e depois ressuscitando dentre os mortos.
E a próxima pergunta é para ti também, pastor Gabriel Kennitz. Jesus havia secado a figueira anteriormente, feito até mesmo rebuliço no templo em função das vendas, mas agora chegamos a um ponto interessante da sua exposição. Onde tratamos de autoridade. E a questão aqui, pastor, é justamente essa. Com que autoridade Jesus fazia tais coisas? São duas perguntas. Com que autoridade Jesus fazia tais coisas? E se é possível, você poderia traçar um paralelo com a autoridade que muitos líderes religiosos reivindicam para si hoje, nos tempos de hoje, na igreja contemporânea?
Sim. Bem, a autoridade de Jesus, conforme nós ontem explanamos ali no nosso sermão na igreja do Jardim Botânico, a autoridade de Jesus, ela advém do Pai e do Espírito Santo, da Trindade. Eu até gostaria de reforçar mais a primeira pessoa da Trindade, porque Jesus sempre se referia nas suas palavras: olha, a autoridade que eu tenho, ela do céu me foi dada, ela veio do Pai. Claro que eu penso mais em termos trinitários, penso também no batismo de Jesus, como ontem eu enfoquei, onde ele foi ungido pelo Espírito Santo, por isso penso numa autoridade que é trinitária. Jesus, ele como segunda pessoa da Trindade, ele já tem per si toda a autoridade, mas pensando nele como Jesus homem, como aquele que é o Verbo encarnado, a sua autoridade, ela provém dos céus, ela provém do Deus Pai, ela provém da unção do Espírito Santo de Deus. E esta autoridade, ele nunca utiliza ela para fins próprios, para seus benefícios. Ele utiliza para a glória do Pai. Isso fica muito claro nos embates que ele teve com o Sinédrio, que ontem foram relatados. Ele não tem uma autoridade que é desassociada do Pai. E ele também tem uma autoridade que provém das Escrituras. Nós vamos ver que Jesus, ao conversar com o Sinédrio, ele vai citar vários trechos da palavra de Deus, palavra essa que apontam para ele como sendo o Messias, como sendo aquele que viria para salvar o seu povo. Agora, quanto à autoridade que os homens de Deus têm hoje, ela tem que provir da mesma fonte. Só tem autoridade para falar em nome de Deus aquele que fala baseado nas Escrituras, naquilo que as Escrituras ensinam acerca de Deus. E ela também é uma autoridade que tem que vir de um chamado pastoral ou um chamado ministerial, e esse chamado tem que ser da parte de Deus para a pessoa. Eu sei que há pessoas, há líderes que se arrogam de uma autoridade, muitas vezes desassociada da Escritura, ou se colocando às vezes acima da Escritura. A estes nós não só devemos deixar, vamos dizer, de lado, como também devemos combatê-los. Toda autoridade que o líder, o homem de Deus, tem, ela deve estar calcada naquilo que a Escritura, naquilo que o Evangelho, naquilo que a Palavra de Deus diz, e não naquilo que a pessoa pensa acerca da Escritura. Daí a grande necessidade de que, quando se for pregar, a pregação ser baseada não numa ideia do pregador, ou quando se for apregoar a palavra de Deus, ela seja realmente a palavra de Deus, e não coisas que o pregador pensa acerca de Deus, não invencionices que ele tem na sua mente acerca de Deus. Daí ele não vai ter autoridade nenhuma.
Acho que até por isso existe a necessidade de haver um ensino dentro da igreja para que os membros consigam ter esse discernimento, né, pastor?
Sim, se não houver um ensino claro, um ensino realmente baseado nas escrituras, a partir das escrituras, nós vamos ter problemas sérios. A congregação ou a igreja que está sendo alimentada a partir das ideias do pastor ou a partir dos seus conceitos particulares ou humanos, dos conceitos próprios daquele ou daquele líder, essa igreja terá um prejuízo muito grande. Ela terá um prejuízo imenso. Nós hoje temos o privilégio, nós vivemos em uma época em que nós temos a possibilidade de trabalharmos com as escrituras e temos muitos auxílios, inclusive exegéticos, que servem para que a gente leve um sermão bem fundamentado, leve um ensino bem fundamentado para a nossa igreja. Portanto, só foge de trabalhar com uma exposição mais clara da escritura, uma exposição bíblica, uma exposição que provém da palavra, aqueles que de repente no seu coração já tem algum desejo escuso, não de glorificar o Senhor, mas de glorificar a si próprios. E aqui eu queria fechar dizendo novamente, há muitos líderes que se autodenominam ungidos do Senhor, que se autodenominam profetas do Senhor, mas que muitas vezes não pregam nada que tenha a ver com o que a Escritura revela acerca de Deus. Por isso é muito importante entender. A autoridade de Jesus vinha do Pai, vinha do Espírito Santo. Ele, como segunda pessoa da Trindade, tinha também autoridade. Embora aqui nós estamos falando do Jesus, né, encarnado, Jesus homem, que essa era a discussão com os sinédrios, perguntavam para ele como quem diz assim, tu és um homem, como é que tu dizes aí que a tua autoridade vem dos céus? Mas ela vinha dos céus e também da Escritura. Jesus citou, nesse texto que eu preguei, várias porções da Escritura do Antigo Testamento.
Uma coisa interessante, só que eu queria assim, fazer um adendo ao pastor Gabriel sobre essa questão de muitos religiosos assim, reivindicar essa questão dessa autoridade, é que uma coisa muito interessante que o Evangelho traz, o próprio Jesus, né, vem trazendo e ensinando, ao mesmo tempo que ele tem essa autoridade sobre todas as coisas, ele é o Jesus também que serve, né? Ele deixa muito claro isso no Evangelho, né? É um rei que serve. Então acho que isso também é interessante, um exemplo para nós, líderes da igreja, enfim, e que é totalmente contrário, né, ao que muitos líderes às vezes reivindicam hoje no nosso tempo, né? Eles reivindicam uma autoridade, né, para que eles sejam reconhecidos, né, e na verdade, ao contrário disso, Jesus ensina que nós devemos servir, né, servir as pessoas, servir a igreja. Então acho que isso é extremamente importante, né, aprender com Jesus isso. Ele era um rei com autoridade, né, chamava essa autoridade para si, mas ao mesmo tempo ele era um rei que servia. Então acho que isso é interessante e fica como um aprendizado, né, para aqueles que pensam que pode reivindicar essa autoridade, né, mas essa autoridade pertence a Jesus, ele é o dono da igreja e nós devemos submeter a ele, né, e servir a igreja que pertence a ele.
Legal, Edileno. E sabe que até a próxima pergunta eu gostaria de fazer para ti, já que tu tá comentando. E a gente sabe que a gente não pode criar um Messias ao nosso gosto, assim como Jesus não era domesticável, para usar palavras do próprio pastor Kenneth na sua exposição. Ele incomodava muitas pessoas com suas palavras. E hoje temos o Messias do paz e amor, sem juízo algum, Messias revolucionário e político, Messias garçom, entre tantas outras distorções. Eu te pergunto o seguinte, o que devemos fazer hoje em dia, nos dias de hoje, com tantas interpretações distintas e equivocadas a respeito de Cristo, para não cairmos nesses mesmos erros que os religiosos da época cometiam?
Olha, Augusto, essa pergunta ela é bem interessante. Eu vou tentar assim te responder, eu vou começar respondendo, né, pelo final ali, que tu comentaste ali a respeito para que a gente não possa cair nesses mesmos erros dos religiosos da época, né? Dentro do contexto assim, do livro de Marcos, Jesus ele teve vários embates, né, com os religiosos da época, né, com as autoridades religiosas, os fariseus, os mestres da lei, herodianos. Ele teve vários, então, problemas, né, com as autoridades religiosas. E Jesus, ele Desde o início, então, do Evangelho, a gente acaba vendo isso, né? Então, em cada um desses embates que ele teve, cada um desses episódios dentro do Evangelho de Marcos, Jesus ele estava suplantando, né, digamos assim, a Torá, né, a tradição dos anciões, mostrando justamente a autoridade dele, a autoridade de Messias, do próprio Messias, né? Então, esses embates ele tinha mais ou menos as ideias de quê, né? Que a identidade dele como Messias, Jesus quando andava com os pecadores, a questão do sábado, o jejum e as festas, então eram várias coisas. Então Jesus ele não criticava a lei por si próprio, né? Mas o equívoco da interpretação da lei, da própria Torá. Então mais ou menos um problema que a gente tem hoje. As pessoas elas interpretam de forma equivocada as escrituras e compreendem até mesmo errado quem é Jesus, né? Ou como as escrituras apontam para Jesus. Então isso é um problema, é o equívoco de interpretar um Messias, um Jesus, né, de acordo com seus pressupostos, com gosto próprio, que é aquilo que tu me perguntou, né, que as pessoas acabam tendo um gosto próprio e vão criando o Messias, aquele que é um garçom, é um revolucionário, enfim, com essas distorções que tu comentaste. Então, a forma que a gente pode, vamos dizer assim, combater essa inclinação de criarmos um Messias conforme o nosso gosto, eu acredito que é nós olharmos para o Evangelho. Como o Evangelho, ele revela a Deus e até mesmo o próprio Jesus. A gente tem que se atentar para isso, para que a gente não caia nesse problema de criar, então, um Jesus, conforme tu falou, ao nosso próprio gosto. Porque daí é fácil, né? Porque todos nós temos criamos um ideal, as pessoas têm uma ideologia, né, como pressuposto, elas seguem, principalmente no nosso tempo, em que as pessoas criam, né, e fazem parte de ideologias e tentam encaixar Jesus conforme elas pensam. E ao contrário disso, nós não devemos fazer isso a partir do nosso pressuposto, e sim a partir do que o Evangelho e as Escrituras revelam sobre a Jesus. Daí a gente não cai nesse problema de nós, então, consumirmos a Jesus, né, daquilo que ele pode nos oferecer, né, como um garçom que possa oferecer bênçãos para nós, ou de nós criarmos um ideal naquilo que Jesus fez, como alguém que esteve com pecadores, que foi um líder revolucionário. Na verdade, nunca, porque até mesmo o próprio pastor Gabriel, o próprio Gabriel Canis ali, mencionou sobre essa questão. Jesus ele não invadia nenhuma terra, ele não era alguém revolucionário que ia contra o sistema. Não era isso, ele estava promovendo um reino que não era dessa terra, sim um reino eterno. Então isso já desmistifica essa ideia de que Jesus era esse líder revolucionário. Pelo contrário, ele vinha expandir o reino de Deus, né, pregar o reino de Deus e a vontade do Pai. Então eu acredito que é isso. Em resumo, assim, é isso. Nós precisamos olhar para o Evangelho, olhar para as Escrituras e ver como ela está revelando a Deus e o próprio Jesus. Eu acredito que essas são as partes importantes de nós aí podemos entender a respeito dessa pergunta que tu me fez.
Eu acho interessante até comentando esse aspecto dos vários tipos de Jesus, né, que nós criamos, é que cada época na história tem as suas características, as suas tentações, né, de criar um Jesus à sua semelhança. Isso acontece com frequência e com a nossa época não é diferente. É, num tempo aí de tanto consumismo, individualismo e sentimentalismo, não é por acaso que nós temos o Jesus coaching, o Jesus psicólogo, o Jesus garçom que nos dá tudo aquilo que nós queremos. São frutos do nosso tempo, né? Nós levamos com o Evangelho com as lentes da cultura do nosso tempo ou com alguma ideologia e extraímos de lá uma imagem de acordo com esses nossos pressupostos, né? Então, claro, qual a solução para isso? A solução, até certa maneira, é simples, mas Mas também não é tão simples assim, mas a solução seria simplesmente deixar que a escritura avaliasse nossa cultura, nossa época, nossos pressupostos. Mas evidentemente que nós já temos esse óculos, então nós temos que fazer uma leitura e temos que nos conscientizar desses nossos pressupostos. Temos que tentar fazer uma leitura a partir também de outros olhares e de outras perspectivas para podermos entender um pouco mais como nossas ideias preconcebidas às vezes podem estar sendo impostas no texto bíblico e talvez criando um Messias que não é aquele Messias enviado por Deus, não é aquele Messias do Evangelho, mas sim um Messias das nossas próprias preferências ou ideologias pessoais.
Assim como o pastor comentou, é tão fácil, mas também tão difícil, porque certamente as escrituras vão confrontar cada um de nós e assim que descobrirmos quem é esse Jesus, né, que confronta os nossos pecados. Eu quero dar sequência, então, perguntando agora para o Israel. Israel, ainda dentro disso que o pastor falou, uma mente bíblica, ela consegue facilmente, por exemplo, na parábola dos lavradores maus, conforme o pastor Kenneth nos expôs no último domingo, ela consegue ver facilmente Jesus Cristo ali. Quem é o dono da terra, quem é o filho que foi morto. Mas hoje, em muitos púlpitos, nós vemos a aplicação teológica sendo feita de forma humanista e a ponto de o homem se colocar no lugar daquele que é o Cristo. Então, por exemplo, a gente vê coisas como Davi venceu o gigante, e você vai vencer o gigante da sua vida também. José foi negado por seus irmãos e virou governador, mas você vai governar também. Então, existe um certo triunfalismo que é substituído e colocado por muitos pregadores, né, afora, é colocado a pessoa no lugar do Cristo. Então, como podemos identificar uma pregação que é cristocêntrica e evitar cair nos erros, em erros tão banais como esses que eu acabei de citar?
Bom, e estes erros, eles estão, nós encontramos eles diversas vezes aí ao longo da nossa caminhada cristã, né? Pessoas que aplicam erradamente as narrativas bíblicas a personagens como se fosse estritamente sempre nós, né? Estes casos que tu citou são casos bem comuns de alguma maneira em que alguém se enxerga dentro daquele texto e que não se refere a nós, né? Entre eles, acho que o texto de Davi Golias é talvez o mais explícito e que particularmente eu já usei algumas vezes para poder exemplificar para alguém sobre como encontrar Jesus no Antigo Testamento, né? Para que nós não venhamos cair no erro de entender um personagem errado. Por exemplo, nós temos Davi, nós temos Golias, e o que sempre nós ouvimos? Davi, eu estou representando Davi e Satanás representa o Golias. O mundo, o pecado, a dificuldade é o Golias. Então nós vamos vencer Golias, né? Pois bem, se nós formos olhar biblicamente, Jesus é quem representa Davi ali. Porque é ele quem vence o gigante, é ele quem vence o pecado, é ele quem vence aquilo que nós não poderíamos vencer por nós mesmos. Isso já é aquela questão, né? Então quem somos nós no texto que se refere a Davi e Golias? Nós somos o povo que está atrás da colina, escondido, porque não tem condição de fazer nada acerca de si mesmo para poder se salvar. Então esse é um exemplo bem simples de como nós encontramos Jesus no Antigo Testamento, para nós não aplicarmos de forma humanista e pessoal, que nós vemos essas interpretações literais, nós encontramos muito na teologia da prosperidade, em muitos pensamentos do neopentecostalismo, onde tratam tudo que é positivo, se refere ao homem, se refere a nós. Agora, qualquer outra questão que nós vamos interpretar à luz das escrituras, ou seja, deixando com que o texto bíblico fale pelo próprio texto bíblico, para que nunca nós venhamos pegar um episódio e apenas isolá-lo de todo o contexto que é a narrativa da história bíblica, que é a criação, a queda, a redenção. Então nós precisamos interpretar qualquer passagem bíblica e fazer uma pergunta principal, né? Aonde que nós encontramos o Evangelho? Onde que nós encontramos Cristo aqui? Para que nós possamos ter uma melhor compreensão, ainda que muito sutil, do que Deus está falando conosco através das Escrituras. Então, o principal seria isso, é interpretar a Escritura pela própria Escritura, para não correr num erro muito simplista de achar que tudo é de forma literal.
É interessante, Augusto, esse aspecto, né, da aplicação do Antigo Testamento, principalmente do Antigo Testamento, as narrativas do Antigo Testamento, né? Temos que tentar fazer uma leitura cristocêntrica do Antigo Testamento, das narrativas e das histórias, a partir do evento Cristo, a partir da cruz de Cristo, né? E a partir daí, então, conseguir fazer as aplicações para o nosso tempo, para o nosso contexto, em vez de aplicar diretamente o texto bíblico numa interpretação meio moralista, né, desse tipo assim, as pedrinhas que Davi usou para matar o Golias são as pedrinhas que eu vou usar para vencer meus problemas e coisas desse tipo assim. E é bem comum, na verdade, nós fazemos, no meio evangélico em geral, é bem comum fazer essa interpretação moralista, né? Do tipo assim, Abraão obedeceu, você obedecer como Abraão, você também vai prosperar. Moisés obedeceu, se você obedecer como Moisés, você também será um grande líder. E coisas desse tipo que até às vezes podem refletir algumas verdades normais, assim, do dia a dia, mas nada assim muito especial, e também nós não podemos dizer que esse é o propósito dessa narrativa, dessa história para nós hoje. Ela foi escrita para ensinar isso, né? Mas, pelo contrário, ela aponta para uma história, para uma grande narrativa, que é a narrativa da Escritura, que nos mostra a história da salvação, toda aquela preparação, tudo aquilo que Deus estava fazendo ao longo do tempo, até chegar nos dias de Jesus Cristo, então, quando se consuma a revelação e a salvação de Deus. Até nesse sentido que eu gosto muito, então, de associar essa perspectiva com a teologia da cruz, né? A teologia da cruz de Lutero, é quando ele fala, então, que o ponto de partida para a compreensão da revelação é a cruz. Se nós pegarmos as histórias bíblicas isoladamente, sem passar pela cruz, o nosso risco é de cair num triunfalismo, né? Eu vou atravessar o Mar Vermelho como Israel atravessou, se eu tiver fé e crer no impossível de Deus. Mas essas histórias não foram escritas para nos fazer pensar que nós vamos atravessar o Mar Vermelho hoje. Aquele foi um acontecimento de salvação que Deus fez no Antigo Testamento, que estava preparando um povo para que depois desse povo viesse um Salvador. Tudo isso está dentro de uma história, dentro de um contexto, e não necessariamente são eventos que se repetem a cada momento. Mas quando eu olho essas histórias a partir da cruz, eu aprendo a entender, a interpretar que a revelação principal de Deus, ela não está nesses acontecimentos, nessas histórias e nesses milagres, mas na cruz. Ou seja, o poder de Deus se revelou na fraqueza da cruz, a glória se revelou na vergonha da cruz. A vitória sobre o mal se revelou na aparente derrota diante dos inimigos de Jesus. Isso contraria a lógica humana, contraria qualquer leitura, digamos, natural ou racional que nós possamos fazer da Escritura. Isso, então, nos indica que devemos ter um cuidado na maneira como lemos a Escritura, para que possamos captar ela a partir desta lógica, a lógica de Deus, a lógica da cruz, e não a nossa lógica humana ou a lógica dos nossos raciocínios assim mais imediatos, né, quando temos acesso ao texto bíblico.
Tu comentou sobre Lutero, eu até pensei que o pastor Gabriel Kennitz fosse saltar ali. Mas já que tu falou sobre Lutero, seguinte, tem algumas considerações a fazer aqui.
Não, mas é que o pastor Rodrigo aí sabe, acho que mais de Lutero nesse ponto aí da teologia da cruz do que eu, né? Escreveu aí um artigo, já foi até publicado. Inclusive no meu trabalho agora de mestrado que eu estou fazendo, eu estou com dois livros dele aqui que estão me ajudando bastante. É isso que o Rodrigo falou, realmente, ele essa questão das pessoas quererem ver o evangelho de uma maneira triunfalista é bem complicado. A gente sabe que é bem complicado, e isso é fruto também, Rodrigo colocou a questão na pergunta anterior, ele colocou a questão da leitura que a gente faz a partir das lentes do nosso tempo, da nossa cultura. A nossa cultura é, como ele mesmo já disse, né? É individualista, é narcisista, é uma cultura centrada no homem, é extremamente antropocêntrica, e aí acaba acontecendo isso. As pessoas vão ler o evangelho, como Israel também se referiu, principalmente nos movimentos neopentecostais, desta forma. É uma leitura onde eu sou o centro, Cristo não é o centro, a cruz não é o centro, Deus se revela de maneira em que ele triunfa já, agora, sobre os poderes do mal de uma forma total, quando nós sabemos que nós já temos a vitória em Cristo, evidentemente, sobre os problemas, mas nós não temos a ausência dos problemas. Nós vivemos numa tensão do já e ainda não em relação a tudo aquilo que nós passamos de dificuldades aqui na Terra. Então, eu acredito que, de repente, aí fazer um podcast sobre a teologia da cruz aí seria legal. É bem interessante para a gente deixar claro que, não obstante nós, como pentecostais, acreditamos que Jesus cura, que Jesus dá bênçãos a nós, mas que o centro, como o Rodrigo mesmo disse, do evangelho é a cruz de Cristo.
Queria deixar só uma consideração rápida aqui. Essa mesma conexão ali da pergunta que tu fez e que o próprio Israel respondeu acerca ali de Jesus, né? Falando que Jesus é este filho, né? Que foi morto, né? Nessa parábola dos lavradores. É interessante também entender que muitas vezes Jesus faz referência ao Antigo Testamento fazendo essas conexões, né? Assim como no Antigo Testamento tu interpreta de forma cristocêntrica, né? Tu vê também a conexão do Novo Testamento em falar do Antigo. Então tu vê que a Bíblia está toda conectada. Então eu acho que isso também é bem importante, porque a gente mais uma vez reforça que as escrituras, toda ela, né, tem essa inspiração e como essa ideia também do Rodrigo mencionou, de que há uma abrangência maior sobre o plano da salvação em todas as escrituras. E interessante nessa parábola especificamente, quando é entregue, né, o filho ali, Jesus, né, que é a pessoa de Jesus, a ser morto, o que o texto ali traz em certo sentido, né, é essa comissão divina, né, que Deus envia o seu filho, né, e essa comissão divina ela traz algumas ideias importantes aqui e uma conexão rememorando, acredito, que o Antigo Testamento, que é exatamente o amor que o pai tem pelo filho, que é também como a gente pode compreender assim, é uma rememoração assim do amor de Abraão por Isaac, é o amor de Jacó por José, então é o amor de Deus por Israel. Então, em especial, nós vemos aí o amor do pai pelo filho, né, o filho amado, né, o filho amado que houve no batismo ali no início do evangelho. Então, as histórias se conectam e a gente vê toda essa conexão. Então, interpretar as escrituras, tanto do Antigo Testamento, para compreender essa obra da redenção, quanto também o próprio Jesus e as interpretações que nós temos no Novo Testamento também trazem, né, à tona as coisas, a própria escritura do Antigo Testamento. Eu acho que isso é bem importante, a gente vê então a centralidade, né, da interpretação por meio da obra da redenção, e tudo está conectado. Eu acho que isso é bem interessante para que a gente não venha cometer esses erros que o próprio Israel comentou, né, criar uma interpretação mais humanista ou criar algo mais literal focado somente no homem, né? Eu acredito que isso também é importante.
Isso me lembrou uma piada que diz o seguinte: o membro chega numa igreja nova e daí ele descobre que existe um pastor ali chamado Pastor John, o herege. E daí ele, mas pastor John, o herege, cara, cheguei aqui na igreja, como é que pode? E daí essa igreja é tão bereana, tão cuidadosa, tão zelosa, mas a igreja era tão zelosa pela palavra, e tinha um pastor lá que todo mundo fala, aquele ali é o pastor John, o herege. E ele, curioso, chegou no pastor e perguntou, pastor John, por que que eles chamam, né, de pastor John, o herege? E daí ele fala, olha, eu já plantei 5 igrejas, e nem por isso me chamam de pastor John, o plantador. Eu já aprendi a virar massa, sentar tijolo, colocar o plumo. E nem por isso me chamam de pastor John, o construtor. Eu gosto de visitar os hospitais, com minha carteirinha aqui. E nem por isso me chamam de pastor John, o visitador de hospitais. Eu já orei por pessoas que não eram crentes, fora da igreja, dentro da igreja. Gosto de orar pelos outros. E nem por isso me chama de pastor John, o orador. Eu gosto de juntar as coisas para dar para os pobres, campanha do agasalho, comida. E nem por isso me chama de pastor John, o doador de coisas aos pobres. Mas cometa heresia no púlpito uma vez. E vocês vão ver. Tamanha cri-cri que era a igreja com a palavra. Né? Esqueceram tudo que o cara fazia.
Já imaginava o fim da história, mas é, quem dera a gente tivesse um John em cada igreja, com certeza muita coisa teria sido evitada.
Verdade. Então a gente está indo então aqui para a nossa última pergunta, que é para o pastor Gabriel Kennitz. Pastor, Jesus era pedra angular, ele fala sobre sua rejeição no verso 10 do capítulo 12, mas chama atenção como ele fala sobre sua situação de ser coisa maravilhosa aos nossos olhos. A igreja brasileira ainda enfrenta hoje as mesmas dificuldades que os líderes tinham na época por não conseguir ver a forma como Deus atua nas coisas mais simples da vida, onde até mesmo em momentos que parecem de derrota, Deus possa estar atuando. Eu gostaria que o pastor desenvolvesse um pouco sobre, porque até mesmo quem pôde ouvir sua pregação entendeu, né? Mas para quem não ouviu, que possa ter um pouco dessa explanação, um pouco mais dessa sua explanação aqui, que é justamente nesse momento assim, de fraqueza, de incerteza que Deus está atuando, e essa aí é que me chama muita atenção realmente na parte do texto, quando ele fala que é coisa maravilhosa aos nossos olhos, né?
Bem, fazendo um link com tudo que foi dito, o Evangelho de Marcos ele está apresentando, neste texto, Jesus Cristo como sendo aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Senhor Deus, o Deus homem presente aqui conosco. Mas a ideia que as pessoas tinham, por exemplo, acerca de um Messias, como já foi respondido pelo Edileno, é a ideia de que este Messias, ele viria aqui à Terra e estabeleceria uma espécie de reino político-religioso, onde não haveria espaço, por exemplo, para nenhum tipo de derrota, ou de tristeza, ou de sofrimento. Na parábola, mesmo o filho, que ali representa Jesus, o filho do proprietário da vinha, tendo morrido, o texto vai dizer que, primeiro, esta morte, ela é uma morte que traz glória a Deus, ou seja, porque ficou claro para o pessoal do Sinédrio, a quem Jesus dirigia essa parábola, de que o filho que morreria e a pedra que era rejeitada era o próprio Jesus. E como é que eles iam lidar com essa ideia? Eles que esperavam um Messias que trouxesse uma espécie de triunfo, algo, como o Rodrigo mesmo falou, calcado numa espécie de triunfalismo, como que eles iriam achar ou entender que era maravilhoso a morte desse Messias, a morte desse filho, a rejeição desta pedra. E eles não entenderam que era justamente na morte de Cristo, na cruz de Cristo, que estava a vitória da humanidade, que estava o plano de Deus sendo levado a cabo, que a redenção da humanidade estava na morte de Jesus. E o próprio fato desta morte não ser algo que estava no controle deles, e sim no controle do próprio Deus, que ali representa na parábola, é representado, perdão, na parábola, pelo proprietário da vinha, o fato de estar nas mãos dele, isso traria glória a ele, porque é por meio da morte de Cristo que o homem é reconciliado com Deus. E uma outra questão que é importante, que está linkada a isto, é o fato de que, como eu já disse, vou repetir, o sofrimento quase sempre é banido de uma ideia, de uma espiritualidade que preza apenas aquilo que é considerado como vitória, como já usei esse termo, estou usando de novo, ou seja, ter vitória é não ter sofrimento, ter vitória é ter só coisas boas, ter vitória é não passar por nenhum tipo de problema. E a espiritualidade pós-moderna, ela baniu praticamente essa ideia de sofrimento, e esta é uma ideia que nós encontramos sim no Evangelho. O sofrimento não é bom? Não. Mas Jesus sofreu por nós, e nós cristãos também sofreremos como discípulos em diversos âmbitos. Nós vamos sofrer porque teremos que tomar partido ao lado de Jesus contra uma sociedade que tem valores que são opostos aos dele. Nós vamos sofrer pelo fato de que ainda estamos aqui nesse mundo e não estamos imunes, como eu já disse, a nenhum tipo de doença, a nenhum tipo de coisa que venha nos atingir e que seja maléfica. Nós não estamos imunes a isso. E uma espiritualidade, como nós temos nos dias de hoje, nas igrejas em geral, uma espiritualidade pós-moderna, que tem banido o sofrimento, que tem colocado o sofrimento de lado como algo que não pode fazer parte da vida cristã, ela é uma espiritualidade contrária àquilo que a Bíblia ensina. E no texto, voltando ao que eu já disse, apenas para realçar mais uma vez, a parábola em si, por que é maravilhoso aos nossos olhos a pedra ser rejeitada? Porque Deus já tinha um plano de entregar o seu próprio filho na cruz pela humanidade perdida, pela humanidade pecadora. E ele é que está no controle desse plano. Os lavradores poderiam pensar assim: não, somos nós que comandamos a coisa e nós vamos matar o filho e tudo está nas nossas mãos. Mas não é isso que acontece. Foi Deus quem, antes da fundação do mundo, por amor a nós pecadores, quis enviar o seu filho para ser essa pedra rejeitada, para ser esse filho morto pelos lavradores, a fim de salvar a humanidade pecadora e reconciliar o pecador com Deus.
Enquanto o pastor Gabriel falava, eu lembrava que um dos capítulos mais maravilhosos acerca de Cristo no Antigo Testamento é Isaías 53, que fala justamente sobre o servo sofredor. Então, essa rechaça que nosso tempo ele tem pelo sofrimento, nós não encontramos na Escritura algum lugar onde vir embasar esse nosso pensamento, mas pelo contrário, a Escritura sempre ressalta que faz parte da vida cristã o sofrimento, né? Eu estava lembrando do o filme sobre a vida do C.S. Lewis, A Terra das Sombras, e a última frase, a frase final do filme fala: o sofrimento de agora faz parte da felicidade futura. Porque, na verdade, o sofrimento ele não é sem propósito. Assim como o sofrimento de Cristo não foi um sofrimento meramente nas mãos do Estado ou nas mãos dos religiosos, na mão do seu próprio povo. O sofrimento de Cristo tinha um propósito e ele era um propósito muito especial, né? E assim também a vida cristã, o sofrimento faz parte dessa vida quando ela é vivida na sua integralidade. Agora, quando se é apresentado o Evangelho em que somente há um Cristo vitorioso, mas não tem um Cristo sofredor, é um Evangelho que não é o Evangelho das Escrituras. Por isso nós precisamos, né, como retornamos aí em quase todos os pontos, a centralidade na Escritura em tudo aquilo que nós vemos estar passando. E o Leonard Ravenhill, ele tem uma frase que diz que se você é cristão e você não passa por sofrimento, de alguma maneira você não está sendo um verdadeiro cristão, né? Porque não é o prazer em sofrer, mas sim saber que quando sofremos, faz parte, porque o próprio Cristo, que é o nosso modelo maior, passou por sofrimento, e todo sofrimento, no fim, ele tem um propósito.
Importante essa questão do sofrimento também. Eu acho interessante que a gente trabalhou bastante no Evangelho, até mesmo quando a gente falou sobre ser discípulo de Jesus. Isso é super, bastante interessante, porque a gente conseguiu ver ali que nós falamos, o próprio Rodrigo mencionou várias vezes, o Gabriel também mencionou nessa ministração sobre esse discipulado radical de Jesus, né? E nós vimos no Evangelho de Marcos também que, para que nós possamos ser discípulos de Jesus, nós devemos negar a nós mesmos, né? E cada um tomar a sua cruz. Isso então faz parte do cristianismo. Então eu acredito que por isso que a mensagem do Evangelho, ela acaba sendo um pouco loucura, né? Para muitos, porque não conseguem entender que muito, boa parte das vezes no sofrimento Deus está então utilizando aquele momento para um crescimento das nossas vidas. Eu até deixo aqui uma recomendação, acho que muito importante, muito relevante, leituras de biografias. Isso nos encorajam muito, porque nós vemos homens de Deus passando por diversas dificuldades e superando isso em Cristo, na pessoa de Cristo, né? Tendo este exemplo maior, né? E a própria vitória na cruz, conquistando a nós o perdão dos nossos pecados. E essas biografias, então, relatam pessoas que sofreram por amor ao Evangelho, sofreram tanto por doenças, quanto prisões, os próprios discípulos, né? Em todas as escrituras isso demonstra então que nós vamos passar sofrimento assim como Jesus passou, né? E o servo não é maior do que o seu senhor, as escrituras dizem. Então acho que isso é bem importante a gente entender, que as biografias trazem isso, né? E isso nos encoraja a entender que Deus está no controle de todas essas coisas, né? Não há nada que escape diante do controle do Senhor, assim como aquele episódio que Jesus também no barco, ele demonstra sua autoridade, né, justamente quando ele acalma o mar, a tempestade, e mais uma vez ele demonstra que ele está no controle. Então acho que diante disso, desse sofrimento, não é um masoquismo, né, não é essa vontade de querer sofrer, mas a gente sabe que vai sofrer, mas que a gente deve confiar plenamente em Jesus, é que ele tem toda a autoridade para acalmar todas as coisas na nossa vida. Então fica aí a minha contribuição nesse sentido dessa pergunta aí.
E uma última coisa que eu queria colocar, e que está linkada à pergunta também, Augusto, é o seguinte: às vezes, né, os momentos de derrota parecem que Deus não está atuando na nossa vida. Não, Deus atua em todas as coisas, Ele controla todas as coisas. E é nesse sentido também que o texto vai deixar claro que Deus tem o controle de tudo. Ele tinha o controle da morte de Cristo, como eu disse anteriormente na minha resposta, o que foi reforçado pelo Edileno e pelo Israel. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós às vezes achamos que podemos controlar, e essa ideia de que no sofrimento eu estou tendo derrota e na falta de sofrimento eu estou tendo vitória, que é tão próprio da igreja evangélica atual, ela é, na verdade, um tipo de premissa, um pressuposto que ele é até contrário à mensagem do Evangelho. É contrário à teologia da cruz que o Rodrigo trouxe hoje à baila aí no nosso podcast. É completamente contrário. E eu acho que aí está o grande problema do anúncio hoje, da pregação que nós temos hoje. Porque a pessoa vai fazer o seguinte link: bem, se tudo está indo bem na minha vida, é sinal que Deus está comigo. Se começam a haver alguns problemas, é porque ou Deus me abandonou, ou porque eu estou em pecado. Deus não pode trabalhar por meio de sofrimento, Deus só me dá coisas boas. Volto a dizer, o sofrimento não é bom, ninguém gosta de sofrer. Uma vez eu vi um pastor dizer o seguinte: entre água da pia e água mineral com bolinha, eu prefiro a água mineral, né? Eu prefiro, ou sem bolinha, mas eu prefiro água mineral do que água da pia. Nós gostamos de coisas boas e ninguém, como o Edileno muito bem disse, o Evangelho não propõe um sadomasoquismo. Não, não é isso. Agora, nós não gostamos nem de fazer os outros sofrerem, nem muito menos de sermos pessoas que sofrem de graça. A gente vai tentar evitar o sofrimento o máximo que nós pudermos. Se uma pessoa está doente, ela tem que ir ao médico e se tratar, enfim, para tentar erradicar todo e qualquer tipo de doença que ela pode estar parando. Mas a questão aqui é a seguinte: o sofrimento ele virá. Em algum momento ele virá, escapará das nossas mãos, ou ele vai vir em diversos momentos, e nós temos que ter a confiança de que Deus está no controle, tanto das coisas boas que nos acontecem, como das coisas ruins. E Cristo, ele estava destinado a morrer pela humanidade. Ele sabia que o seu propósito era dar a vida por nós. Então, não havia como limar o sofrimento da sua própria vida. Daí que quem prega qualquer tipo de triunfalismo está pregando, na minha opinião, desde que não deixe claro que o sofrimento é ruim. Eu penso assim, né? Por exemplo, alguém que só prega o triunfalismo, essa é a ideia que eu quero passar. Alguém que só fale nas suas mensagens sobre você vai ter vitória, 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 e deixe de lado a possibilidade de um sofrimento, ou a possibilidade até mesmo de algumas agruras que nós não está pregando o verdadeiro evangelho, está enganando as pessoas. Daí muita gente ter receio, ou até mesmo repulsa pela mensagem cristã, porque quando passa por um problema, pensa assim: poxa, mas o pastor lá não disse que eu não ia passar só por coisas boas? Então, eu acredito que é preciso que a gente deixe claro, não obstante seja ruim o sofrimento, não obstante nós não somos masoquistas e nem sádicos, nós entendemos que o sofrimento faz parte da vida cristã, e acima de tudo, Deus tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Isso precisa ficar claro para aqueles que nos ouvem.
Ok, nós vamos então chegando ao final de mais um podcast, mas eu gostaria de pedir para que vocês fizessem uma consideração final sobre aquilo que foi exposto do texto, aquilo, as aplicações, quem sabe até mesmo as aplicações, né? Mas que cada um pudesse entregar uma mensagem para quem está nos ouvindo, a mensagem de despedida desse episódio.
O texto que a gente comentou um pouco mais hoje, né, que foi o que foi da última pregação, assim como os outros, por ser uma série expositiva, toda a pregação está conectada com a pregação anterior e está conectada com a pregação futura, né? Como o pastor Gabriel comentou, nós estaremos entrando agora, nós já estamos, né, inseridos dentro do texto, que é a última semana da vida de Jesus. E nós vemos que provavelmente esse tema do sofrimento vai passar pelos próximos capítulos, com certeza, né, vários, os próximos capítulos adiante, ele sempre estará presente. E também é isso que nos deixa muito felizes enquanto nós estamos estudando essa série, porque sem dúvida nós temos maior compreensão e com mais detalhes acerca da vida de Jesus, e que a cada detalhe que nós encontramos, nós vemos que Deus, ele é um grande arquiteto de toda a narrativa bíblica, né? Todos os pontos estão conectados, todas as coisas acontecendo. A própria parábola mencionada ontem, né, dos lavradores maus, nós vemos a riqueza de detalhes delas, mas todos eles se encaixam, e isso traz uma melhor compreensão da vontade de Deus para nós. Eu acho que a grande mensagem que fica e que eu gostaria de deixar hoje é isso, né? Que a vontade de Deus para nós, ela sempre vai se manifestar através de Jesus, ela sempre vai se manifestar a partir de Jesus, como o texto bíblico nos mostra, assim por aquilo que Jesus passou, sofreu, viveu, é a maneira como nós também temos como nosso modelo de vida. Então, da minha parte é isso, agradeço a todos. Para quem estiver aí ouvindo aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe vocês.
Bom, a minha consideração desse episódio é ressaltar aqui a importância aí do que Marcos nos traz aí quanto a essa centralidade, né? Essa centralidade do Evangelho na vida da igreja. E o que me marca bastante, assim, de tudo que nós vemos aprendendo com as exposições é justamente a pessoa de Jesus, né? Entendermos quem é Jesus, e ao entendermos quem é Jesus e a sua identidade como Messias, como Salvador, como Redentor, como Rei enviado por Deus, não tem como nós não nos identificarmos com Ele e nos identificarmos com a sua missão, né? Essa missão que vai ter o seu ápice, então, na sua paixão e depois na sua ressurreição. O que eu posso dizer, para quem está ouvindo, haja coração nos próximos capítulos, né? E episódios aí das nossas pregações e do podcast, porque aí tem, vamos dizer assim, vai rolar muita lágrima com certeza para aquele que é cristão, e nós vamos estar ouvindo aí sobre a paixão de Cristo, sobre a crucificação, e isso é muito relevante para o cristianismo. Eu acredito que vai ser momentos bem impactantes, vão ser momentos que com certeza, mais uma vez, vai mexer com o nosso coração, compreendendo o amor de Deus, né, e do próprio Jesus a se entregar por nós. Então, eu convido a todos, né, a não deixar de assistir então as nossas lives, enfim, os podcasts, para que possam estar inteirados quanto ao assunto e muito mais aprender e ser edificado então pelas escrituras e pelo trabalho que nós estamos tentando desenvolver, né? Um abraço aí para os meus irmãos, os membros do Botânico e os meus companheiros que hoje aí contribuíram mais uma vez para esse podcast.
Bom, as minhas considerações são as seguintes. Eu, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tive o privilégio de pregar esse texto. Ele é um texto realmente impactante e que ele traz novamente à tona o reforço da autoridade de Jesus. Jesus, ele é aquele que tem toda a autoridade e ele nos chama a sermos seus discípulos e, como seus discípulos, nos submetermos e nos comprometermos com Ele. E mesmo que nós, como discípulos, venhamos a falhar, e aí eu reforço o que o Edileno disse, nós estamos aprendendo sobre a pessoa de Jesus, e Ele é maravilhoso. Mesmo que nós falhemos, nós temos que ter a confiança de que Ele nos perdoa, de que Ele nos ama, mas também entendermos que, como cristãos, nós temos a responsabilidade de crescermos não a partir das nossas próprias forças, mas a partir daquilo que Ele faz em nós, aprendermos a cooperar numa vida de santidade e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele e estarmos preparados para sofrer como Ele sofreu, posto que nós não somos maiores que Ele. Existiu um cântico do grupo Logos que diz, né, se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, isso referindo-se a Jesus, é claro, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Então, que nós possamos aprender. Sofrimento não é bom, não, mas Jesus passou por ele. Nós, como discípulos, temos que estar comprometidos com ele, sabendo que a fonte de toda a nossa vida vem dele, que ele é a nossa vida. Mas que, se for da sua vontade, que, por estarmos comprometidos com ele, que passemos por alguma agrura, que assim seja, e que isso seja para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. E eu queria também, antes de terminar, convidar o pessoal para estar no Botânico nesses últimos momentos do Evangelho de Marcos. Como disse o Edileno, vai ser um momento maravilhoso, nós vamos estar estudando esses últimos capítulos com um misto, né, sofrendo com Jesus junto, mas também sabendo que na morte de Cristo e na sua ressurreição está a nossa vitória. Que Deus abençoe a todos e que possam estar acompanhando aí também os podcasts na sequência. Um abraço.
Muito bem, eu gostaria de deixar como considerações finais uma reflexão aqui baseada especialmente no versículo 10 do capítulo 12, que também está relacionada com o que nós falamos nesse podcast. Jesus cita o Salmo 118, né? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular,
isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Aquilo que Cristo sofreu rejeição, e ninguém poderia imaginar que aquela pessoa rejeitada, humilhada, executada, fosse o Messias, o Deus encarnado, o Salvador da humanidade. Deus muitas vezes contraria a nossa lógica, contraria as nossas expectativas, e Ele usa as coisas que não são para fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que lhe apraz. Ele mostra o seu poder na fraqueza. E isso nos ensina, portanto, a não confiarmos apenas naquilo que os nossos olhos veem, naquilo que a nossa razão pode acreditar, ou naquilo que parece humanamente glorioso, poderoso ou maravilhoso, mas olhar sempre para a Escritura, olhar sempre para Jesus, é o Deus que tomou forma de homem, que sofreu, que morreu, que não se importou com passar por todo esse procedimento, todo esse processo de humilhação, para que nós pudéssemos desfrutar da comunhão com Ele por toda a eternidade. Isso nos leve, portanto, a viver uma vida mais centrada na cruz, centrada no exemplo de Jesus, né? E avaliando as pessoas não pela lógica mundana, não por posses, por conhecimentos ou por manifestações de poder, mas, na verdade, pela sua disposição em servir a Cristo, tomar a sua cruz e ser fiel a essa mensagem em tudo aquilo que fizer. Que essa palavra do Evangelho, portanto, possa nos acompanhar no nosso dia a dia. E eu deixo aqui também o meu convite, né, para que você possa estar conosco na congregação do Jardim Botânico nos próximos domingos, que nós estaremos, então, dando sequência aos capítulos finais do Evangelho de Marcos, e estaremos, então, pregando sobre esse ponto culminante, né, da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Venha adorar a Deus conosco e ser edificado com aquilo que o Evangelho de Marcos nos ensina e testemunha a respeito do nosso Salvador.
Ok, esse foi o terceiro episódio, o terceiro podcast que nós fizemos a respeito do texto de Marcos. Eu espero muito que você tenha gostado, eu espero que você realmente tenha curtido esse episódio, assim como todos os demais. Se você tiver Spotify ou, enfim, qualquer agregador de podcast, você pode ouvir os episódios do Jardim Botânico, ouvir os irmãos, aquilo que nós temos comentado e trazido para debate sobre nossa igreja e até mesmo assuntos importantes, teológicos importantes. Se quiser nos visitar, Travessa Serafim, Terra 133, bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. Também estamos presentes no Facebook e no Instagram, no AD Jardim Botânico. Se quiser falar com a gente, trocar uma ideia, entra lá em nossas redes sociais e a gente vai poder ter esse bate-papo. Então, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast agora, que Deus te abençoe ricamente, a você e sua família, que ele possa ter sido de grande bênção para você. Amém? Então, um forte abraço, nós nos vemos no próximo episódio.